Entrevista.
Em todo o Brasil, cerca de 43% da população sofre com insegurança alimentar e 15,5% com a forma mais grave, segundo o levantamento da rede Pesan, feito em junho deste ano. Já uma pesquisa do Instituto Datafolha, de maio de 2021, apontou que a insegurança alimentar afetava um a cada três lares com crianças de até 6 anos no Brasil, elevando as chances de ocorrência de desnutrição infantil. Diante deste cenário, as crianças acabam sendo as mais prejudicadas, já que a desnutrição, além de afetar o desenvolvimento físico, impacta diretamente no fornecimento de nutrientes necessários para o desenvolvimento cerebral do indivíduo. Para falar sobre como a desnutrição atrasa o desenvolvimento infantil em cada etapa da vida e também suas consequências na fase adulta, eu converso hoje com o neurologista Gustavo Franklin. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo.
Olá, muito obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade de orientar sempre a população com uma informação de qualidade.
Ok, eu que agradeço. Bom, Gustavo, para começar, existem formas aí diferentes de desnutrição?
É, com toda certeza. A desnutrição, ela pode ser daquele tipo em que a gente não ingere adequadamente todos os alimentos. A gente chama de desnutrição proteico-energética, onde de fato a gente não tem as quilocalorias adequadas. Ou então a gente tem por uma deficiência dietética, por uma restrição de algum alimento ou de algum substrato, como um aminoácido ou um tipo de proteína, durante uma dieta, durante uma alimentação normal. Então, às vezes, a pessoa pode ter uma quilocaloria durante o dia adequado, ou seja, se alimenta, mas não se alimenta de uma forma adequada. Isso é muito comum em algumas populações onde a alimentação é mais caracteristicamente associada à base de amidos, como batatas, e em outros, quando a gente tem, no caso da obesidade, em que a gente tem um alto aporte calórico, mas uma má qualidade do alimento. Então a gente pode ter uma desnutrição proteico-energética, por falta de quilocaloria de fato, de alimento de forma global, ou pela restrição dietética, por conta da má qualidade do alimento que é absorvido.
Perfeito. E doutor, o comprometimento do desenvolvimento pela má nutrição, ele pode começar ainda na gestação?
Com toda certeza. Mesmo quando a gente tem uma alimentação restrita, uma má absorção, por conta de, apesar de ter uma quilocaloria, uma quantidade adequada, a gente tem uma má qualidade, desde a gestação a gente leva a uma absorção dos nutrientes necessários para a formação do cérebro. Imagine que durante a gestação nosso cérebro está sendo formado e todas as conexões neurológicas, cerebrais e até periféricas do sistema nervoso. Quando eu tenho uma formação e eu preciso de mais aporte calórico específico, mas sobretudo vitaminas, aminoácidos essenciais e não essenciais, muitas formas de substrato para que possa ter essa formação neurológica e o crescimento normal do cérebro. Se eu não tiver esse substrato, eu vou ter uma má formação ou então um desenvolvimento cerebral aquém do que seria determinado geneticamente. E isso pode ainda perdurar se isso for maior ou menor e também se isso prolongar para as fases após o parto, sobretudo nos primeiros anos de vida.
Certo, é isso que eu ia te perguntar até. Alguns especialistas, né, eles falam que os primeiros 5 anos de vida aí são fundamentais para o bom desenvolvimento cerebral. Quais são os resultados da subnutrição nesse período, doutor?
Então, todos os tipos de subnutrição, nesse caso, quando a gente tem nos primeiros 5 anos de vida, sobretudo nos primeiros 2 anos, a gente tem a formação do cérebro e, sobretudo, a gente tem a formação da mielinização cerebral. Então, até mesmo os exames, como a ressonância e tomografia, mostram que a gente não tem mielinização adequada nos primeiros 2-3 anos. Ou seja, o cérebro, os neurônios estão em plena formação. Estima-se que a gente, quando nos primeiros 2-3 anos de vida, a gente forme mais conexões cerebrais do que durante todo o resto da vida. Então, uma vez que eu tenho um processo de intenso desenvolvimento, de formações de conexões cerebrais, seria no momento da vida em que a gente mais precisaria de substrato de qualidade. Mas nesse momento que eu preciso de mais, eu tiver menos, eu tiver uma nutrição inadequado, seja uma subnutrição, seja por um tipo, pela falta global de quilocalorias ou pela falta de substratos específicos, de proteínas e aminoácidos específicos, eu vou ter uma mielinização inadequada, eu vou ter uma pouca ou uma formação aquém, uma formação que poderia ter sido maior se a gente tivesse um desenvolvimento normal, mas vai ficar sempre aquém do potencial determinado geneticamente para aquela criança e, sobretudo, depois no adulto.
Entendi. Doutor, você falou um pouquinho, né, da questão dos nutrientes como um todo, mas eu queria que você falasse aí alguns nutrientes que são fundamentais e o que ocorre na carência deles. Por exemplo, até mesmo em relação ao risco de doenças, distúrbios que são resultado aí dessa carência.
Então, quando a gente tem uma desnutrição proteico-energética, que é aquela pela falta global, a gente pode ter o desenvolvimento de algumas doenças caracteristicamente associadas à desnutrição, como o marasmo, em que a gente tem falta de proteínas e calorias. Isso é muito comum em algumas populações onde a gente tem maior consumo de apenas um tipo de alimento, então a gente não tem realmente o contato com uma alimentação balanceada, com vitaminas e aminoácidos. E a gente pode ter também, quando a gente tem apenas a falta de proteínas, algumas outras entidades, como coaxiocor, em que a gente tem uma deficiência de proteínas pela falta de aminoácidos que deveriam produzir essas proteínas. Essas doenças são doenças específicas relacionadas à subnutrição. Mas mais importante ainda, e hoje a gente tem observado um transpasse entre essa subnutrição proteico-energética com essas doenças, por outro tipo de subnutrição que é mais silenciosa, que é a subnutrição pela obesidade. Através de uma quantidade adequada, às vezes até além do que deveria ser para a idade, mas com uma má qualidade, a gente tem desenvolvimento de doenças e um potencial cardiovascular pior do que o esperado para a população quando a gente tem uma pessoa que desenvolve obesidade. E essa obesidade ela pode ser instalada na criança, no adolescente, e ela pode ter um impacto de mau desenvolvimento cerebral, um impacto cardiovascular extremamente maléfico comparado a outros estágios de subnutrição pela falta de proteínas e aminoácidos e vitaminas específicas. Então é importante que, além da subnutrição pela falta, a gente tenha essas doenças específicas, como eu mencionei, marasmo, coaxiocor, que tem ficado cada vez mais incomuns, mas ainda existem, mas a gente também tem a subnutrição pela falta dessas substâncias essenciais como proteínas, aminoácidos, no caso das obesidades. Na obesidade infantil, na obesidade juvenil, a gente também tem um grau de subnutrição e pode ter um impacto no cérebro, no desenvolvimento neurológico e também cardiovascular.
Perfeito. Doutor, e se uma criança aí não teve essa nutrição adequada nos primeiros anos de vida, qual que é o impacto disso na fase adulta?
Uma vez que eu não tenho o desenvolvimento esperado para uma criança, a gente espera que o adulto ele tenha uma limitação neurológica central, com diminuição da inteligência, aumento na taxa de déficit de atenção, aumento na taxa de transtornos do espectro autista. Além disso, a má nutrição pode gerar a má formações cerebrais específicas, podendo levar até mesmo a casos de má inteligência, mas também de doenças neurológicas como epilepsia. E sempre, mais importante, a pessoa nunca vai conseguir alcançar aquilo que ela estaria geneticamente pré-determinada pela junção dos genes dos pais e das mães, do pai e da mãe. Então, uma vez que eu tenho um mau desenvolvimento nos primeiros anos de vida do cérebro e das conexões periféricas, eu tenho maior chance de desenvolver doenças neurológicas e, sobretudo, de não ter as capacidades intelectuais preservadas, gerando grande impacto social para o próprio paciente e, às vezes, levando a uma pessoa, a um adulto, com dificuldade para o estudo, o trabalho e a vida social em geral. É importante sempre a gente lembrar em relação a isso, que subnutrição não quer dizer simplesmente falta de alimento, muitas vezes uma nutrição de má qualidade pode gerar uma obesidade, o que dá uma aparência de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente extremamente bem alimentado, quando não é, e isso a gente tem visto cada vez mais, gerando outro tipo de subnutrição. Uma criança mal nutrida, por qualquer desses fatores, ele vai gerar um mau desenvolvimento cerebral, mas neurológico global, e sempre vai ter vai gerar um adulto aquém daquilo que ele seria caso ele tivesse desenvolvimento adequado. Agora, uma vez sendo um adulto que teve um passado, as recomendações se mantêm-se. A gente deve estimular ao máximo, tanto da forma cognitiva, neurológica, tratar as entidades, as doenças que porventura possam aparecer, e lembrar que esse mau desenvolvimento cerebral, a gente está falando do desenvolvimento cerebral, mas outras entidades podem acontecer concomitantemente, como o mau desenvolvimento do sistema nervoso periférico, as alterações cardiovasculares, que também tendem a não se desenvolver da maneira adequada, e assim gerar uma pessoa, uma criança, com maior chance de desenvolver infecções crônicas, infecções recorrentes, e desse modo, uma criança que está sempre exposta a mais medicação e, novamente, maior impacto no corpo e no cérebro de maneira geral.
Ok, muito obrigada, doutor, pelas suas informações.
Muito obrigado pelo convite, a gente fica sempre à disposição. Um grande abraço.
Eu conversei com o neurologista Gustavo Franklin sobre como a nutrição atrasa o desenvolvimento infantil em cada etapa da vida e suas consequências na fase adulta.